Man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool, and he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning. Man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. See the world spinning round. Round, 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 round. He never listens to them. He knows that they're the fool. They don't like him. Sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
Existe fogo que desce do céu e cinge a fronte do ser. É fogo da alma. Não abrasa, só desperta. Existe fogo que anima as estrelas e crepita dentro do ser. É fogo feliz, não incomoda, só queima as tolices. Existe fogo que os olhos não veem e a mente desdenha. É fogo sutil, não se explica, só se sente. Existe fogo que revela os arcanos do ser e o coração compreende. É fogo de amor, não se revela aos doutores do mundo, só aos simples, em espírito e verdade. Existe fogo que nada pode apagar e transcende a tudo. É fogo eterno, não tem origem no transitório, só fala na linguagem do espírito. Existe fogo que acende a fogueira do discernimento e chama a sabedoria. É fogo real, não chantageia a ninguém, só incinera as quimeras do ser. Existe fogo que é amigo secreto e faz o coração brilhar. É fogo vivente, não humilha a ninguém, só desperta a consciência. Existe fogo que não é bijuteria consciencial, é joia do infinito. Esse fogo desceu aqui e me ordenou: escreva sobre isso. Então, eu fiz esses escritos. Ah, esse é o fogo, em espírito e verdade, e mais não sei dizer. Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Fazia já algum tempo que eu não começava o programa com uma música, e nós abrimos, dá um pause na música, faz favor Pedro, abrimos com um CD dos Beatles que eu adoro, que é o Magical Mystery Tour, que tem a grande canção The Fool and the Hill, que eu gosto muito, a segunda faixa do disco. E esse disco também tem a Hello Goodbye, Strawberry Fields Forever e a Penny Lane, que são canções muito famosas dos Beatles. E durante a leitura desse pequeno texto, eu toquei o CD do tecladista New Age, Nadama, que se chama Ocean Waiting. Escutamos a faixa número 9, Grateful Heart, é Gratidão do Coração, um CD New Age muito bonito. Seguinte, eu escrevi esse texto que eu acabei de ler para vocês de madrugada e desceu uma coluna de luz sobre mim. Eu estava no meu computador, eu cheguei de viagem de Florianópolis na quinta-feira de noite. Ontem, sexta-feira, fiquei de folga, mas acabei trabalhando. Na sexta fiquei de folga e ontem, sábado, fiquei trabalhando até tarde. Então, de madrugada, desceu uma coluna de luz, eu estava no computador e essas palavras vieram aqui na minha mente. Era como se descesse um fogo celeste em forma de energia sobre mim. E eu sabia que essas palavras que eu projetei aqui eram para o programa de hoje. E fica muito chato ler um texto sem música de fundo, sem uma abertura. Então, por isso, abri com música, botei a música de fundo do Nadama e li o texto para vocês aqui de improviso. O texto não está nem corrigido. E eu tinha separado, sempre que eu leio um texto, assim que acaba, a gente emenda uma canção, né, Pedro? Eu selecionei as canções ali com o Pedro. Na hora que eu estava escrevendo esse texto, estava rolando um CD do Mike and the Mechanics, que é uma banda inglesa de pop rock, que o seu fundador é o Mike Rutherford, que era o baixista e guitarrista do Genesis, um dos fundadores da banda, e que tinha essa banda paralela, por volta da década de 80 e 90, já beirando os anos 2000 também. E esse CD é de 2011. Inclusive, eles acabaram de lançar um CD novo que eu ainda nem consegui comprar. E esse CD se chama The Road. E a última música, eu gosto bastante. A última música se chama You Can't Buy the Rock. E é maravilhosa. Eu estava escrevendo esse texto, escutando essa música, deixei ela no repeat durante uma hora e eu quero compartilhar essa música com vocês. Hoje o programa é diferente, eu não passei música nos últimos programas, mas hoje, para ficar mais lúdico, de acordo com o texto, vou deixar essa música rolando agora inteira, tá, Pedro? Eu preferi explicar antes, eu tinha combinado com o Pedro soltar logo depois do texto, mas é melhor explicar que essa música é a trilha sonora desses escritos que hoje eu fui orientado a passar para vocês. Cumpri minha tarefa, que foi compartilhar o texto. Agora deixa eu compartilhar a música com vocês e aí no tempinho que sobrar eu respondo algumas perguntas naquilo que der tempo. Mas hoje estamos fazendo o programa de forma lúdica aqui ao vivo, meio-dia 41, é que para mim que escrevi o texto, escutando essa música, vai ficar faltando algo se não tiver essa música. Eu sei que come tempo do programa, não importa. É o que eu estou sentindo, é o que vai ser hoje. Então, curtam essa música, gente, é maravilhosa, Mike and the Mechanics. Tá? Vocês vão gostar muito. E logo depois eu respondo uma ou duas perguntas, o que der tempo. Pedro, engatilhou a música aí? Libera pra gente, por favor. Rock, I could be the roller coaster. I don't know how to stop, even when the party's over. You could be the light, even when there's no light shining. It'll be alright, yeah. I don't have to keep on hiding. When you climb this wall, I could be the book, you could be the final pages. Show me where to look, and I will be the man who changes. Oh, I could be the knife, you could be the voice of reason. You could save a life, keep a cold heart beating. When you climb this wall, to fall, and that's why
stop.
Pessoal, o texto se chama Fogo Vivente, ainda está no rascunho. O CD é do Mike and the Mechanics, The Road, e a música 11 do disco, You Can Be the Rock, que vocês acabaram de ouvir. Eu escrevi o texto escutando essa canção e achei que tinha tudo a ver compartilhar a música junto. E acabei escrevendo algo aqui de improviso, que é o seguinte: às vezes as palavras não dizem muito, e um olhar pode dizer muito mais, ou uma música que fale algo ao coração, ou ainda um amor viajando sutilmente nas ondas da sintonia espiritual, pois o alto tem várias formas de se manifestar entre os homens, todas elas maravilhosas, e uma dessas maravilhas é a música. Ah, isso é algo que só o coração compreende, isso não se explica, só se sente. Então, eu senti e trouxe a música para cá, fiz o texto, a música estava acoplada, e esse é o programa de hoje, ok? Vamos tentar responder uma ou duas perguntas no tempo que está faltando, porque o nosso programa aqui é curtinho, tá? O signo da pessoa favorece as saídas do corpo? Uma leitura me pergunta, né? Mandou por e-mail. Gente, nada a ver. As pessoas têm as capacidades delas, independentemente do signo delas. É claro que existem características nos signos, tendências, mas o importante é o que vem de dentro da pessoa para ela superar tendências negativas e reafirmar as tendências positivas. Afinal de contas, mesmo com diversas influências, seja astrológicas, espirituais, psíquicas, culturais ou o que quer que seja, nós temos dentro a capacidade de reverter as coisas, de quebrar paradigmas que impedem a nossa evolução e de fluirmos para frente, expandindo a consciência. Todos nós temos esse potencial, todos nós estamos rumo à consciência cósmica, mesmo que no momento aportados em corpos físicos aqui na Terra, limitados pelos cinco sentidos, mesmo aqui e agora estamos rumando evolutivamente para um estado superior de consciência que eventualmente eclodirá em todos nós, despertará em nós um algo que já existe, mas que ainda está adormecido e que eventualmente se revelará para nós todos dentro do tempo certo de evolução e do esforço de cada um. Agora, o primeiro passo para se chegar à consciência cósmica é estar encarnado num corpo denso para evoluir aqui na Terra, sendo que quem tem esse estado de consciência cósmica, que são as consciências avançadas extrafísicas, interpenetram a tudo. Então, nesse exato momento, mesmo no plano denso, a consciência cósmica interpenetra a nós todos. Então, posso dizer que a mesa aqui da rádio, o microfone, o caderno que eu estou aqui em frente, meu corpo físico, são expressões da consciência cósmica, e vocês também que estão ouvindo e posteriormente assistindo o programa no YouTube, também são centelhas vivas, vitais, da mesma consciência cósmica, do mesmo todo que está em tudo. Então, não é um signo que determina a sua qualidade, nem a cor da sua pele, nem a sua cultura, nem a sua religião e nem mesmo as suas opiniões. O que vale mesmo é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Atitude é tudo, porque senão nós ficamos num discurso disso ou daquilo e a nossa atitude às vezes não corresponde àquilo que nós falamos ou pensamos ou mesmo imaginamos. Nós somos bem mais do que nós supomos, mas aqui na vigília, né, nesse estado de consciência aqui, dentro do corpo, com os cinco sentidos, nós temos várias lições a aprender, e essas lições elas mudam a cada encarnação à medida que você vai descendo. Então você reencarnou atualmente e você teve uma data no tempo que os homens contam aqui e uma influência astrológica naquele momento. Em outra vida passada, você teve outra influência, porque nasceu em outra data, numa próxima também. Você é o espírito, o ser imperecível, que atravessa várias encarnações. Durante a encarnação, está sujeito a várias influências, inclusive astrológicas. Como espírito livre, não, porque você não tem tempo. Você não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis. Agora, aqui, na carne, temos várias influências astrológicas, culturais, psíquicas, físicas, e o nosso trabalho é tentar, mesmo dentro dessas limitações e influências, transcender, viver, tocar a bola para frente e melhorar nesse contexto, ok? Se signo afetasse para mais ou para menos uma saída do corpo, dependendo do signo, a pessoa teria mais dificuldade ou não de sair do corpo na hora da morte, porque a morte também é uma saída do corpo. Aí imagina, eu imagino que um signo tal favorece a saída do corpo e o outro não. Significa que na hora da morte, o cara que tiver o signo que favorece vai sair mais fácil, e o outro que tem um signo que não favorece não vai sair. Isso é uma besteira na questão das saídas do corpo, não na questão das influências astrológicas, que eu constatei por mim mesmo que tem influência. Tenho vários amigos que fazem mapas astrais excelentes, mas a pergunta é sobre saída do corpo, e nesse sentido não afeta em nada, é mito. E outra coisa importante, não fique autossugestionado por nada, mesmo que determinadas influências estejam atuando sobre você. Você tem capacidade de transcender isso, vencer, usar o seu livre-arbítrio e melhorar consciencialmente, mesmo que a influência não esteja boa. E você, mesmo com a influência melhorando, ainda tem que crescer independente de influências essas ou aquelas, e isso é tarefa dentro de você, não tem a ver com o movimento dos astros. Tem a ver com o movimento dos seus pensamentos, seus sentimentos e suas atitudes. Agora, que tem influência na vida em geral, sim, mas nas saídas do corpo, não. Isso é mito, não tem nada a ver, eu posso afirmar isso com certeza para vocês, tá bom? Pedro, dá para responder mais uma ainda? Tem mais ainda alguns minutos, né? Você, Wagner, é fã do IES, banda de rock progressivo, e eu também. Então, quero saber sobre um lance envolvendo o John Anderson. O John Anderson é o grande vocalista do Yes. É verdade que o vocalista fazia projeções extrafísicas? Olha, isso eu não sei. Eu só sei que no disco, tem um dos discos, que ele tem uma canção chamada Astral Traveler, um dos discos do Yes. É o segundo disco, chama Time and the World. E nesse disco, essa canção Astral Traveler, o John Anderson fala de um sujeito que saiu do corpo. E é claro que ao longo da trajetória do Yes, o John Anderson escreveu letras com um cunho meio místico. Então, por exemplo, tem um disco do Yes, o Daily's Front Topographic Oceans, que as músicas foram todas baseadas na leitura que o John Anderson fez do livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Então ele jogou esse conteúdo nas letras da música. E na carreira solo do John Anderson, tem algumas coisas também. Então eu não sei se ele, particularmente, tem projeções conscientes e lembra. Eu sei que na temática das músicas dele, ele inseriu alguns fragmentos disso, que dá para ver claramente que ele conhece do tema. Agora, o quanto que ele vivencia isso é outra coisa. E eu sou admirador do John Anderson, eu sou fã igual você que mandou o e-mail, e o Yes é minha banda de alma, de coração, a banda que eu mais gosto acima de todas. Então tá aí esse toque para você que fez essa pergunta. Estamos em cima do laço, Pedro? Já? Gente, eu vou ainda continuar naquela sequência de perguntas e respostas no próximo programa, porque à medida que eu vou respondendo, outras pessoas vão perguntando em cima, né? E eu vou fazer mais um programa sobre isso e depois vou escolher algum outro conteúdo para a gente falar de outras coisas sem ficar preso somente a perguntas e respostas. Embora muita gente goste, ajude a outros também, mas a gente não pode ficar limitado só em perguntas e respostas, que sempre viram mais, e aí não tem como atender a todo mundo, tá bom? Hoje o nosso amigo Pedro aí dando a focinha, agora 12:55 aqui na Avenida Paulista. O telefone de contato aqui em São Paulo é o 2063 5381 e o site na internet ippb.org.br. Não esquecendo, gente, todos os programas ficam no site do IPPB, na seção Rádio IPPB. Você pode baixar todos os programas de anos. E as gravações em vídeo ficam no canal do YouTube do Jean Lorusso e também no canal do IPPB dias depois do programa, tá bom? Pedro, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Um bom domingo aí para todos, tá bom? Até mais.